Pô, foi bem legal esse segundo dia de Campus Party, não?
É, foi, né?
Tá estranho, cara. O que tá te incomodando?
Então, não sei como te falar, mas é que tem um fantasma.
Fantasma? Olha, pelo cheiro deve haver cadáver naquelas barracas, mas fantasma na campus acho que é forçar a barra.
Cara, eu tô falando do meu quarto, no hotel. Essa noite teve uns barulhos, a minha cama levitou, eu vi um vulto feito de sombras, com olhos vermelhos.
O menino calcega chora nesse momento, hein?
Sério, cara, eu sou cético, tu sabe, mas é que...
Tu tentou falar com o Andrei?
E assumir que fantasmas existem? Nunca!
Faz sentido. Mas relaxa, se é sério assim, podemos resolver. Eu durmo no seu quarto e você no meu. Vou te provar que isso não existe.
Fechado. Podemos pôr câmeras no quarto também, já pensou? Quantos prêmios a gente poderia ganhar se provássemos a existência de um fantasma?
Eu durmo pelado, tá? Só pra te avisar.
Cancela os vídeos.
Além do mais, eu não acredito que ganharemos prêmio nenhum. No máximo, supondo que isso realmente seja verdade, gravaríamos um bloco no Super Pop. Ou pior, um cast lá no Mundo Freak, com o Keller e o Jacaúna.
É, tá ok. Tá, tu me convenceu. Vou pegar as minhas coisas pra mudança.
Vou pegar as minhas e boa noite.
Puta, que noite boa, cara. Dormi tranquilo. Ué, já tá amanhecendo. Caramba, e se o fantasma matou o Marcelo?
Ah, é, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ah, oi, Silmar.
Que isso aí no chão, cara?
Me parece algum tipo de demônio feito de sombras. Shadow People, eu acho que esse é o nome.
Mas ele tá morto? O que aconteceu?
Ele tentou erguer a cama e morreu. Mas antes ele fez a limpa no frigobar, eu juro.
Finalmente, vamos revelar que essa galera do SciCast não passa de um bando de hipsters do Carl Sagan. Ah, agora a gente vai provar pro mundo. Ué, que barulho é esse? É, bem, parece que o Silmar mandou uma caixa estranha pra gente. O mistério é entender o porquê. Isso pode ser uma armadilha. Eu vou tentar fazer algum registro. Se você achar esse áudio, só tenho uma coisa a dizer. Tome cuidado com quem você ouve, porque eles podem não ser o que aparentam ser. Dia 1. A caixa aparentemente normal contém um kit do filme Atividade Paranormal, que estreou agora, está nos cinemas. O Rafael pareceu obcecado por ela. Dizia que ela se movia sozinha e era coisa do demônio. Precisamos fazer alguns testes. Segundo dia. Notei coisas estranhas acontecendo por aqui. Coloquei algumas câmeras, algumas delas com sensor infravermelho. Nada até agora. Terceiro dia. Rafael desapareceu amedrontado. Disse que ia chamar um exorcista. A caixa começou a se mover certa hora ao meu lado e eu acabei descobrindo que, na verdade, tudo não passava de um guaxinim agitado. Por isso os meus biscoitos estavam sumindo. Maldição. Bem, eu acho que falta enviar essa caixa pro Bruno e pro Harold lá do Cinecast pra eles descobrirem, afinal de contas, se realmente há algum mistério nisso ou estamos sendo enganados de todo esse tempo. É isso. Transmissão final, desligando.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Galera, Calcifer, um demônios, bruxas e vagantes. Galera, a gente, cara... Eu deveria ter feito um áudio no programa anterior, só que, cara, foi tão corrido que eu não consegui e eu peço desculpas. Mas meio que a gente bateu a meta em 3 dias, né? A gente bateu, cara, R$10.500 em apenas 3 dias. Isso é algo pra glorificar de pé, irmão, né? Isso quer dizer que acabou? Não. Isso quer dizer que o livro vai ser publicado, mas que a gente tem ainda o restante do dia. Se eu não me engano, quando esse podcast sair, deve estar faltando aí 47 dias, mais ou menos, ainda. Cara, 47 dias ainda, cara. E a gente já bateu essa porra, cara. E ainda mais, galera, a gente bateu a nossa primeira meta extra, a nossa primeira meta estendida, que era garantir pra todo mundo que tinha recompensa com pôster, eles vão ganhar mais um pôster extra pra um artista que eu já confirmei, o excelente Caio Yo, que, cara, eu escolhi o artista dedo, é um artista que eu gosto muito e vai complementar aí a arte de pôster, tá bom, galera? A gente tem mais uma meta estendida que a gente, se alcançar 15.500, a gente vai conseguir que todas as cartinhas de tarô, quer dizer, os decks, né, recebam aí uma caixinha de madeira com pirografia. Sabe o que é pirografia, meu filho? Piro é de fogo e grafia é de imagem. Então vai ser um desenho aí feito pelo fogo, né? Olha aí, ó. Tocada pelo fogo, beijada pelo fogo, como é que diz a galera do Game of Thrones, né? Cara, que porra, cara, sensacional, cara, pra você ter um negócio de luxo. E falando em luxo, cara, se a gente bater 20 mil, cara, eu acho que a gente consegue. Se a gente bater 20 mil, a gente vai transformar todos os livros físicos em capa dura com Pantone especial. E não é Panetone, seus... Ah, vocês não sabem design. É uma corzinha especial que a gente pode dar uma brincada ali na capa. Pode colocar, por exemplo, o título com aquela cor metalizada, né? Fazer uma brincadeirinha dourada, não sei. A gente vai ainda ver mais ou menos quais são as possibilidades. Mas a gente vai transformar esse projeto gráfico no projeto mais bonito que você vai ter na tua estante, beleza? Vai bater de frente com a Darkside, hein? Não quero falar nada não, mas, cara, a gente tá com uma equipe muito legal e que a gente vai conseguir. Então, galera, pra vocês que não apoiaram ainda, sério, tem hoje 170 apoios. Eu sei quantos de vocês são que estão escutando a gente. E eu sei também que tem muita gente esperando agora o mês pra apoiar e tal, ou então esperando o finalzinho. Galera, quem quiser apoiar, apoia. Vocês têm 40 e poucos dias pra fazer esse apoio. Não tem choro nem vela. Essas recompensas estão com um preço bem camarada. Eu não sei se elas vão voltar. Eu não sei se vai ter no mesmo preço. E o livro físico, obviamente, ele vai ter garantia que você vai poder comprar depois. Mas, galera, dependendo da recompensa, não tem mais. E não tem choro nem vela. Então, galera, apoie, galera. Por favor, eu acho que vocês conseguem mais do que isso. Eu acho que a gente consegue bater, sem sacanagem, eu acho que se a gente se engajar, eu acho que a gente consegue 500 apoios até o final da campanha. Eu não duvido, cara. E é por isso que eu invoco aqui mais uma vez a Força Freak pra você ir lá e apoiar. E eu garanto pra você, vai ter banner no site lá, apoie, vai ter no post, vai ter tudo quanto quer lugar. Siga as nossas redes sociais, que a Ira tá magistralmente, cara, nada disso seria possível também sem a Ira. Queria deixar bem claro aqui pra vocês que a Ira planejou de maneira genial a pré-campanha, tá me ajudando com várias coisas, cara, sério, é uma das membras da equipe que mais tem voz ativa e que mais decide as coisas e que mais tá dando tudo certo, cara, sério. Quero agradecer ela, quero agradecer também a toda a equipe, né, tem o Gustavo Moreira, tem o PA Campos, tem o Marcos Keller, tem o Maxwell, cara, tem várias pessoas que estão me ajudando pra caramba nisso. Então, galera, confia que é só profissional na área, beleza? É isso. E também uma ótima notícia pra você que quer a estatueta: nós pensamos bastante, nós decidimos trazer aí as estatuetas novamente, mas elas vão vir de maneira diferente de como tava antigamente. Pra agraciar aí que as pessoas, as 7 pessoas que conseguiram a tempo, elas vão sim ter um diferencial. Primeiro, o valor vai ser um pouco menor do que essa nova recompensa. Segundo, essa nova recompensa não vai ter aí a participação no episódio. Por que que a gente tá fazendo isso? É simples. Primeiro porque a gente não consegue aí ter um grande número de participações. Cara, 7 já é uma coisa demais, que vai preencher bastante coisa aí do nosso 2016. E outra coisa é que também precisa dar esse senso de que as pessoas realmente curtiram a parada e ter também um pouquinho desse senso de exclusividade. Então, galera, corre. Se você já conseguiu, preste atenção, se você já pegou uma recompensa, mas queria trocar pela nova estátua, você vai fazer o seguinte: você vai me mandar uma mensagem, pode deixar aí nos comentários, manda e-mail pro site, ou deixa lá um comentário lá na própria página do Catarse, que vocês vão encontrar aí no link do post, deixa lá uma mensagem falando: Andrei, eu quero trocar minha recompensa por uma estátua. Eu vou te dar as instruções passo a passo de como fazer isso, beleza? Não tenta fazer sem mim, que senão vai dar uma cagada. É, e se você ainda não conseguiu, porque é um incentivo, tá aí, estátua pra você. Então, ó, manda bala. E antes da gente acabar, gostaria de dizer que as camisas do Mundo Freak não só vão voltar, como a gente vai ter novas estampas. É isso mesmo, galera, vocês conseguiram, as camisas estão quase acabando. E, cara, eu vou trazer mais 2 estampas. Uma delas, eu ainda não vou dizer qual é, Mas em breve, é claro que vou esperar acabar essa correria toda. E em breve a gente vai estar voltando com uma. E eu vou fazer uma camiseta especial do Calciferum até o dia do lançamento, que vai ser em abril. A gente tá vendo aí qual vai ser o dia. Primeiro semestre, vamos garantir. Primeiro semestre aí de 2016 vai estar aí na mão de vocês. E as camisas vão estar à venda, porque eu acredito que essa venda só vai fazer sentido quando vocês já estiverem lendo o livro, né? Porque isso tem que fazer sentido, né? Vocês têm que curtir a história para ter uma camisa sobre. E é claro que vai ter aquela arte sensacional que a gente sempre prepara para vocês, beleza? Outra coisa muito sensacional que eu quero falar é o seguinte. Falando da nossa queridíssima Ira Croft, a deusa do mundo freak, cara, queria agradecer muitíssimo que fizeram pra mim uma festa surpresa que, cara, sério, eu quero contar mais detalhes quando a gente tiver o nosso episódio sobre reflexões, que eu vou ter bastante tempo pra falar sobre isso, mas, cara, eu queria agradecer imensamente quem veio de vários estádios, cara, e eu nem vou começar a falar aqui nomes, porque sempre que eu vou acabar esquecendo alguém, eu vou acabar deixando de citar alguém, cara, foram mais de 70 pessoas naquela festa, e foi tão doido que, cara, eu nem sei se eu lembro de tudo, eu não bebo, tá, gente, nem uso tóxico, então fiquem tranquilo. Enfim, gostaria de agradecer muitíssimo a ela e muitíssimo a quem compareceu, quem não deu pra comparecer também, agradeço da mesma forma, que eu sei que queria lá. E muito obrigado por isso, cara. Foi um presentaço pra mim e eu fiquei mega emocionado, mega feliz de ver o quão as pessoas gostam de mim. Sério. Pra quem me conhece mais pessoalmente, inclusive a Era sabia, eu não sou fã de surpresas. Eu tô olhando pra ela agora. Eu não sou fã de surpresa, mas, cara, que gostoso foi o dia de sábado, cara. E eu queria agradecer mais uma vez todos os ouvintes que estiveram lá. Como foi uma festa surpresa pra mim, pelo menos, muita gente acabou não sabendo e poderia ter ido lá. Enfim, a gente pede desculpas porque realmente senão ia estragar a surpresa da Ira e não ia ficar legal, beleza, gente? Então é isso e vamos lá. E pra alavancar esses apoios, bora escutar aquele áudio de novo, nosso book trailer? Manda aí, Guilherme, e já já a gente volta pro cast com o Del Debbio, com o Max ou com o Keller. Cara, tá sensacional e até o próximo episódio. E esse é o nosso penúltimo programa do mês do horror, espero que vocês aproveitem e até a próxima semana e logo depois a gente vai ter o nosso episódio sobre reflexões e feedback de toda essa galera que tá mandando, beleza? É isso aí e grande abraço, galera.
Tropeçou no último degrau das escadas e quase torceu o tornozelo. Seus ouvidos zuniam como nunca. Alcançou a portaria do prédio e viu o porteiro frenético. O homem estava assustado enquanto falava sobre assombração e apareceu do meu lado. Provavelmente Cal não tomou cuidado na hora que efetuou o salto. Rafael só esperava que pudesse explicar aquilo mais tarde. Foi até o pátio e saiu pelo portão do prédio, mas Cal não estava do lado de fora. Uma chuva densa começava a cair pesado. Rafael atravessou a rua correndo, com um pressentimento que Cal estaria próximo da praça. Uma luz ofuscou sua vista. Deu um pulo quando viu o carro se aproximar. Não teve tempo de parar e se desculpar com o motorista raivoso que o xingava, após ter freado. A praça estava na completa escuridão e Rafael hesitou em continuar. Apesar de sempre vazia à noite por causa dos assaltos, o lugar parecia mais perturbador do que o de costume. O pavimento quebrado deu lugar ao barro, quando o matagal que invadiu o lugar se aproximava. Em dado momento, não conseguia mais avançar e o ar não saía mais de seus pulmões. Não aguentava mais aquilo, era desesperador. Se assustou quando uma mão surgiu das sombras e o tocou. Era Cal. Por mais que não gostasse do demônio, não podia negar que ele passava um ar de segurança. Graças a isso, o desespero foi embora. A garota está em algum lugar por aqui, mas com essa aura pesada, não vou conseguir encontrar. Cal se agachou e remexeu a terra molhada. O que está fazendo? Não queria recorrer a isso. Com uma bola de lama nas mãos, o demônio começou a moldar algo. Rafael se perguntava se era realmente a hora para aquele tipo de coisa. Cal fez uma pequena figura de quatro patas de barro e o pressionou de volta contra a lama de onde o tirou. Escutou cochichos e uma língua estranha e desconexa, enquanto o demônio pressionava a terra com a palma da mão. Cal se levantou e a terra se moveu. O barro pulsou e cresceu. Parecia como se algo enterrado vivo tentasse sair. A coisa brotou com violência, entre ganidos e rosnados. Era um cão, tinha o porte médio, mas era altivo e com orelhas curtas e pontudas. Sua pelagem era completamente negra, volumosa e desgrenhada. O animal se chacoalhou para tirar a terra, mirou os olhos amarelos e ameaçadores para Rafael, mas logo virou-se para o seu invocador.
Cal, quanto tempo, cara?
Rafael não sabia o que pensar. Mesmo já tendo passado por tanta coisa graças a Cal, aquilo já beirava o absurdo.
Realmente, muito tempo, Mantis. Cumprimentou o demônio.
Faz uns 8 anos, não?
Acho que por aí.
O cão Mantis começou a coçar a orelha com uma das patas traseiras.
Preciso que ache uma vagante. Estamos com pressa.
Sabe que a minha especialidade não é essa, né?
Resmungou o animal, mas logo se concentrou no pedido de seu velho amigo. Apontou o focinho para o alto e depois para o chão. Farejou e então pareceu ter encontrado algo.
Não vou te enganar, não. Tem algo errado.
Cal o fitou em dúvida.
É um apóstolo. Tem um apóstolo negro nessa área.
Revelou Mantis. Cal ficou transtornado.
Apóstolo? O quê?
Rafael estava cada vez mais confuso.
Mantis, você consegue achar a garota?
Mantis apontou novamente o focinho para o chão e adentrou no mato. Foi seguido por Cal e um hesitante Rafael. O breu se instalava no lugar e o demônio acendeu o cigarro. Depois de 2 batidas, o fumo se acendeu de maneira intensa e não natural, e iluminou um pouco a sua volta. Não que o mato iluminado pudesse revelar muita coisa, mas era um ponto de referência que não deixava Rafael louco pela escuridão total. Quando o Mundano morre, é natural que ele vá para algum lugar. Ou ele se eleva, ou decai. Começou Cal enquanto andavam por ali. Mas alguns estão tão apegados que ficam o mais próximo que conseguem do mundo dos homens. Então, se tornam vagantes e perambulam pelo mundo espiritual. Limbo... qualquer outra coisa que queira chamar. Por isso, é quase impossível para vocês ter qualquer tipo de contato físico com a garota, a não ser que ela queira. Ela está como em outra vibração. E esses espíritos errantes nunca podem ficar nesse estado por muito tempo. Sabe por que não há vagante da antiguidade ainda por aí? Rafael balançou a cabeça em negativa. Porque alguém sempre os leva. O mundano sentiu um calafrio. Um dos responsáveis por fazer essa limpeza são os apóstolos negros. Demônios muito poderosos que levam vagantes para as profundezas do Sheol.
E ele quer levar Isabela?
Perguntou o mundano assustado. Cal ficou em silêncio por alguns instantes, antes de responder.
Essa é a grande questão. Esses demônios só aparecem para vagantes mais antigos, ou os que fizeram coisas muito ruins durante suas vidas mundanas. Energias negativas se atraem.
Era isso que estava do lado de fora do apartamento no dia que nos conhecemos?
Só pude ter certeza agora, graças ao Mantis.
Provavelmente o apóstolo a sentiu naquele dia e se interessou por algum motivo. Mas ela já havia deixado o apartamento antes dele ter chegado. Ele só não invadiu o lugar porque eu estava lá. Mas isso não explica tudo. Ele está desobedecendo ordens.
Eu não acho que alguém se importe com isso.
Mas se importam. Acredite ou não, apóstolos são metódicos e obedientes. Só fazem o que forem ordenados. Seu modus operandi é de perambular pelo mundo espiritual, causando apenas um mal-estar nos mais sensíveis quando ele está por perto. Mas essa coisa está criando uma zona crepuscular para agir ainda mais próximo da nossa realidade. Não só colocando o prédio inteiro como parte do bairro. Por isso não conseguiu ver as pessoas em nossa volta congeladas como no metrô. Todas elas estão aqui dentro. E o que ele está querendo com isso?
Vai saber. Isso é completamente irresponsável. Até por um demônio.
Só leva a crer que tem ordens superiores por trás disso. Objetivos escusos. E um apóstolo negro envolvido em algo assim é um terrorismo sem proporções. A gente precisa agir com cuidado. O cão parou e virou a cabeça, observando os dois. Depois continuou seu caminho.
Tinha ignorado a presença desse mundano inútil. Mas vejo que está perdendo tempo explicando essas coisas. Qual a tua relação com ele?
Cal respirou fundo. Ele é meu contratante. Rafael nunca imaginou que um cão pudesse rir, mas por algum motivo, era o que lembrava a sucessão de ganidos que ele deu.
Tá todo mundo louco te procurando no abismo por quase 2 décadas. E você, brincando de casinha com esses idiotas.
O que é esse cachorro afinal? Perguntou Rafael.
Não sou um cachorro. Sou um mastim.
Mantis, peço que mantenha sigilo do meu paradeiro e da minha situação atual.
Sabe que eu não abro a boca, cara. Mas tu tá me devendo uma bisteca quando esse trabalho terminar.
O demônio concordou. O matagal finalmente baixou, e Rafael se surpreendeu com o que existia do outro lado do terreno baldio. Era um pequeno parquinho abandonado, com brinquedos quebrados e enferrujados, que davam um ar ainda mais sinistro ao local. Ao lado da gangorra partida ao meio, um balanço rangia enquanto se movia devagar. Isabela estava sentada nele, com um ar melancólico. Não precisava vir tão longe para pedir desculpas. Não vim para isso, tentou explicar Rafael. Viemos te salvar. Do que tá falando? Não preciso de dois caras estranhos e um cão sarnento para me salvar de nada.
Cão sarnento é a mãe, guria,
rosnou o mastim. Isabela se espantou ao ouvir o cão falando. Cal jogou fora a bituca de cigarro e ia tirando o outro, mas acabou deixando o maço cair na lama aos seus pés. Uma figura sombria os observava do lado oposto do parquinho, vindo do outro lado da rua. Só de pôr os olhos naquela coisa, Rafael teve certeza que seus problemas só estavam começando.
Dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai aprender como invocar Beelzebú. Ou será que não? Não sei. A gente vai desmistificar muita coisa porque a gente vai falar um pouquinho sobre rituais, para que eles servem, e vamos desmistificar também muita coisa que, inclusive, faz parte do nosso dia a dia, diversos rituais que nós fazemos. Geralmente o pessoal pensa, sei lá, e todo mundo vestido de, sei lá, com aqueles vestidões, né, túnicas e, sei lá, e um demônio aparecendo no meio de um pentagrama. Não é necessariamente desse jeito. Pra me ajudar, a gente tem aqui mais convidados. A gente tem o Keller.
Olá, gente, só alegria. Vamos invocar alguma coisa legal.
Beleza. Temos aqui também o tio Max, que tá aqui com a gente.
Eu fui invocado no ritual porque eu já sou o próprio Satã.
Tá bom. Temos aqui também convidado, expert, especialista nessa satanagem, Marcelo Del Débil.
Tudo bom, gente?
E ele não fez pacto com o capeta hoje.
É isso aí, galera. Antes da gente começar, eu gostaria de desmistificar um pouquinho dessa coisa do que é o verdadeiro ritual. O que ele significa de fato? O que é o ritual?
Ritual, ele seria, na raiz da palavra, do latim rituale, ele seria uma prática comum, né? Uma coisa que você realiza para determinada função. Tá muito ligado àquela coisa que o André sempre fala da pareidolia louca que o ser humano faz, que associa que, tomando determinada atitude, determinada coisa acontece. E ela acaba reforçando ideias que você tem. Então, um ritual muito comum que todo mundo faz, alguém falou uma coisa que você não gosta, você bate 3 vezes na madeira. Isso é um ritual.
Se você já fez isso, adivinha de quem que é a sua alma?
E tem diversas outras coisas. Existem rituais que são rituais não religiosos. Por exemplo, a galera que tá estudando pra Enem, eu acho que tem uma galera legal do ensino médio, concurso, as coisas, né? Um ritual super legal. Você determinar um horário, você se vestir pra isso, tomar um banho, relaxar sua cabeça e estudar.
E aí, no dia do Enem, você vai com a mesma roupa. Mas você pode, inclusive, usar um chiclete ou bala com gosto enquanto você está estudando e na prova você reforçar isso.
Porque você associa toda aquela situação
aquele
condicionamento e você retoma esse condicionamento naquele momento.
Inclusive, isso é muito interessante, porque as pessoas geralmente confundem a memória como se fosse aquela coisa do filme, de rebobinar uma fita e você lembrar aquilo, principalmente de maneira visual. E não é desse jeito. A memória, ela é como se fosse peças que vão se encaixando da parte da visão, do olfato, da audição. Então, às vezes, você vai ter aquelas situações que você vai lembrar de uma cena na sua vida em que você só sentiu aquele cheirinho que te lembrou aquele momento especial que é bacana.
E se reencaixando, se reencaixa, cada vez que você revisita, encaixa outra coisa e vai tomando mais força aquela ideia, até que você tem uma ideia que ela é consistente, né? Ela é uma prática consistente. A galera do toque aí maluco, eles têm diversos pequenos rituais que tomaram uma consistência, alguns até que dominam a vida do cara, né?
Sim.
O cara, meu ritual preferido é ouvir o Mundo Freak, por exemplo.
Ouvir, olha só, vai ganhar uma estrelinha agora. Estou beijando o tio Max.
Vocês não estão vendo.
Delícia. Olha aí. E é engraçado também porque a gente vai falar aqui de alguns rituais que, em teoria, em tese, né, mexeriam com algo além da nossa memória do que a gente passou, né? Mas mexeria com o nosso inconsciente, né? Com algo que tá lá no fundo da nossa mente, ou até mesmo coisas além, o externo. Mas vamos lá. Temos aqui o Del Débil. Antes de você começar as suas explicações para o pessoal, eu gostaria de perguntar, qual foi o primeiro ritual que você fez na sua vida?
O do capeta, Beelzebub, o carrículo.
Sacaneou, hein?
Vou ter que lembrar, porque... Sacaneou. No começo lá de você fazendo seus estudos, você leu alguma coisa...
Os primeiros rituais que eu fiz na vida eram os sabás.
O que é um sabá?
É, pra quem é leigo, sabás são 8 comemorações do tempo, do planeta mesmo.
Nossa,
né?
Nossa, o que eu imaginei o Del Débil correndo pelado pela fogueira assim?
É, no Beltane, né? O que aconteceu foi, quando eu fiz intercâmbio e morei na Inglaterra, eu participei de sabás com a galera celta de lá. E aí eu tinha bastante dificuldade, porque quando você volta pra cá, inverte, né, o hemisfério. Os primeiros que eu participei e fiz foram os próprios rituais de sabá mesmo. Então o que você vai ter aí, né? São 4 que marcam os pontos principais. Então são 2 solstícios. Então, um solstício de verão, onde o dia é mais longo, e um solstício de inverno, onde a noite é mais longa. E 2 equinócios, onde dia e noite são iguais. E aí você tem mais 4 sabás, que são o meio de cada uma das estações. Então acho que esse foi o mais antigo que eu fiz, acho que com 13 anos de idade, por aí.
13 anos?
É, depois eu voltei pro Brasil, e aí não tinha com quem fazer, porque aí, não existia tudo, nada e tal, aí eu tinha que fazer sozinho. Então eu tinha as instruções que eu recebia por carta, e aí eu fazia sozinho em casa, então eu preparava as velas, tinha, e não se achava, então você tinha que conseguir tal, em casa de umbanda que se comprava.
Sua família não...
É, não, eu acho que é legal explicar o que é uma carta
minha família
pra, galera do Mundo Freak aí, que a galera nova é melhor explicar o que é uma carta também.
Sim,
porque... Pior que é verdade. Né? Uma carta é um pedaço de papel que você escreve,
envia por
alguma coisa, dobra e manda pelo correio.
WhatsApp,
era o único jeito.
E parece mágica, né, cara? A pessoa recebe. É, olha que loucura.
E aí você recebia em 2 semanas, mais ou menos.
Meu Deus.
Ou menos, até depende.
Às vezes menos.
Do correio.
Em teoria, até hoje é assim.
Isso,
mas
por
enfim.
Volta de 1980. 89,
mas sua família era de espírito.
Era de espírito, então eu já tive contato muito com o mentor espiritual desde criança. Mas a grande sacada, pelo menos pra mim, foi quando eu cheguei na Inglaterra e você tinha um ritual druídico de bruxaria inglesa, e aí o camarada incorporava cernunos, incorporava a deusa da floresta, incorporava a dama do lago. E aí a hora que eu chego aqui no Brasil, você conhece o terreiro de Umbanda, que foi logo em seguida. Depois eu fui pra faculdade, conheci o Wagner, entrei na loja da Madras, e lá a gente tinha o Cumino, o Johnny, Sarracene, Adriano Camargo, toda a galera que se reunia pra estudar hermetismo, umbanda, satanismo, candomblé, umbanda, o que vocês imaginarem. E aí eu comecei a ir direto em terreiro. E aí chegando no terreiro, você falou, caralho, ó, esse Exu é o Cernunos, que é aqui o cara incorpora, põe uma capa, põe um colar e fuma um charuto. Lá o cara incorpora, põe uns chifres, põe as capas e fuma um charuto. Toma brand. E aí você percebeu e falou, peraí, é a mesma coisa. E aí isso foi, me motivou muito pra essa parte do ritual. Então essa ritualística, como evocação, contato com o espírito, ela provavelmente existe no mundo inteiro, só que isso vem revestido das qualidades de cada um, as partes culturais.
É o famoso pré-conceito cultural, né? De cada lugar.
É cultural. E eu tive contato com entidades que eles se apresentam como druidas. Mas aí num terreiro, a pessoa incorporou, ele tava de índio. Aí ele falou assim, você me conhece? Eu falei, não, eu não tô te reconhecendo. Ele falou assim, eu sou fulano. Eu falei assim, pô, mas aí você tá como índio e tal, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, eu sou obrigado a me comportar de acordo com a egrégora do local.
Um camaleão.
Aí que eu comecei a perceber que essas entidades, eles usam máscaras divinas nesses rituais. Então o mesmo espírito incorporando, ele pode se apresentar de diversas maneiras, até dependendo de onde ele estiver. Então eu já cansei de ver gente que trabalhava em centro kardecista, e aí tinha lá o professor, doutor, não sei o quê. E aí o cara ia pro terreiro, vinha um Exuzão falando palavrão e tal. Ele falava, só que eu não posso me apresentar desse jeito num centro kardecista.
Claro,
então muitos dos médiuns iluminados, doutores daqueles centros pano branco e tal, é tudo Exu, caboclo, índio. É a mesma coisa, eles vão se apresentar diferente ali. Se você fizer um ritual como Mauro Solis ou algum outro desses ritos que lidam com egrégoras gregas e tal, eles vão se apresentar com arquétipos gregos.
Ah, disso.
Se você pegar um outro ritual de voodoo, o
cara vai se apresentar como um arquétipo do voodoo. Então essas entidades, elas são obrigadas a filtrar dentro da psique do próprio médium e do lugar onde ela está se apresentando.
Até para elas terem sentido de ser ali, né? Porque, sim, de repente, sei lá, toma o exemplo do terreiro de Umbanda.
Não ia baixar um ser nunos de um terreiro de Umbanda.
E se acontecesse, você trouxer, você ia saber o que fazer com ele, né, cara? Você olhar e falar, e aí, quem é você?
Que, aliás, é o meu sonho. Vai pegar os médiums daqui, levar para lá, para eles incorporarem nos centros de pedra ali, nas rochas, e pegar os gringos e fazer eles virem pro Brasil e incorporar um terreiro aqui. Era o meu sonho.
Louca, né? Nossa, é um intercâmbio macumbístico.
Já dá pra você agenciar isso.
Olha, já fica. Ó, tá registrada a patente, tá? Vocês fiquem longe dessa. Ah, mas é interessante porque. Deixa eu fazer uma pergunta então pro ouvinte que é leigo, que não tá acostumado com esse tipo de coisa. O que são essas entidades?
Ah, cara, se você descobrir assim, pra falar 100%,
você. Aí você fala pra gente também.
Tá ricaço, sabe? Tá ricaço.
Então, alguns dizem que isso seria um tipo de arquétipo do seu próprio subconsciente que se torna.
Eu, parte disso, mas eu já tive um fato, por exemplo. Primeira vez que eu acreditei que tinha uma entidade fora do externo, porque eu tinha essa dúvida. Eu fui dar aula na Bahia, e aí ele falou assim, porra, estamos na Bahia, vamos no terreiro, vamos no terreiro. Nenhum dos porra dos alunos conhecia nenhum terreiro ali.
Eita, pelo.
Aí um cara tinha um primo que, que conhecia um terreiro e tal, o cara ligou pro cara e marcou, ia ter uma gira naquele dia, no sábado de noite. Aí a gente pegou o endereço, foi de carro, aí chegou lá, mas ninguém nem sabia que a gente tava indo. Quando a gente chegou no terreiro, ela falou, olha, seu tranca quer falar com você. Eu falei, porra, como que ele quer falar comigo? Eu já tinha percebido que quando você faz as iniciações maçônicas, Rosa Cruz e tal, as entidades conseguem enxergar.
Sim.
Então isso é uma coisa que eu percebi desde de cedo.
Sempre.
Muito com o Comino, com o Rubens, com as entidades que trabalhavam nos terreiros juntos dos maçons. E muito maçom que também incorpora e tal. Mas aí nesse ponto eu falei, meu, o que o cara quer falar comigo? Eu sentei com o cara e ele falou, ó, você não vai me reconhecer porque eu tô vestindo outra pele. Mas eu já conversei com você aqui, aqui, aqui. Aí ele falou, no outro terreiro.
Eita, pai.
E ele falou, eu tava assim, assim, assado. Você tava assim, assim, assado. Eu falei pra você fazer isso, isso, isso. Você não fez. Eu falei, verdade, eu não fiz.
Fudeu, desculpa, desculpa.
Não, mas isso foi a sacada. Como é que eu queria ter essa noção? Porque o que eu tentei sacanear a entidade na minha fase de cético ateu cientista.
Fazendo aí.
Mano, eu fazia coisa direta. A entidade pede água de chuva. Eu ia lá atrás trazer água de rio pra ver se era. E tomava uma bronca. Ah, pedi uma vela, não sei o que, eu trazia uma vela da outra entidade. E eles conseguem enxergar. Então eu falava assim, caralho, tem alguma coisa errada. Porque se fosse só água e tal, a irmã já falava água do mar.
Como é que ela vai saber?
Eu trazia água de rio, como é que ele ia saber?
É água, né?
Ele tava num copo, tava numa vazia, no alguidar, mas eles conseguiam enxergar. Então isso pra mim, eu fiz isso tantas vezes que eu falei assim, cara, olha, empiricamente, cientificamente, tem alguma coisa.
É engraçado você ter...
E esse ponto foi
engraçado principal. Essa palavra, cientificamente. Não, não, é engraçado...
Cientificamente não. Nada mais é do que observação, teste,
sim, sim,
e resultado,
sim.
É empírico.
Sim. Metodologia.
E quando eu entendi que esse cara veio conversar comigo e falou, oh, eu sou isso, eu entendi que, olha, essas entidades, elas são externas. E
elas ou pelo menos elas têm uma dimensão externa.
Pelo menos elas
externa,
têm,
né,
uma dimensão externa. Sim. E ela se manifestou em dois médiums.
Mas pode ser, por exemplo, é até engraçado você usar esse termo científico, porque tem alguns céticos que, por exemplo, não gostam quando a gente trata esse tipo de episódio, que não tem um lado cético, tal, 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 blá,
mas
blá.
Nós amamos vocês.
O cara só fala, eu não acredito em nada, mas o cara nunca foi lá testar. Isso. Eu já peguei grupo, a gente pegou grupo, fez teste, pegou médium e levou o cara na assistência, que era mais ou menos do mesmo tamanho, dosou as garrafas de pinga, levou bafômetro, fez o cara, a entidade bebia, o cara fora bebia. A entidade bebia, o cara fora bebia. A gente fez bafômetro em todo mundo antes, e aí ia fazer depois que acabasse. Aí um dos Exu, que era uma mina, uma japinha assim, olhou e falou, o que vocês estão fazendo? E conversamos com ele, ele falou, então mede isso. Aí ele pegou uma garrafa de 51, a mina menor do que o Max, virou
pequeno,
do gole
é
só a...
Eita,
o negócio.
Preula.
Aí parou e ficou olhando pra gente. Aí a menina lá na assistência falou, meu, não dá.
Impossível.
E depois a gente fez bafômetro em todo mundo e os médiums estavam com um grau muito menor do que quem tava fora bebendo.
Nossa.
Então a gente já mediu isso. O que falta pro método científico seria replicar isso milhares de vezes.
É, publicar uma revista científica, por
publicar,
exemplo.
Publicar, não, testar, contratestar.
E achar o médium
o
justo também, né? Achar
o médium de verdade. Tem. Empirismo a gente tem. A gente tinha médiums que a gente sabia que era sério. E, meu, essa que a mina fez ali com o Exu.
Nossa, bebeu.
De virar a garrafa de 51, meu, não dava. Eu vi isso acontecer.
Não, não dá mesmo. Não dá.
Então,
não,
cara, e ela mediu um bafômetro depois e não deu muita diferença. Tá? Então, a gente já teve muitos exemplos dessa parapsicologia, paranormal, whatever, que pra mim foi tratado como método científico.
Sim, sim, sim.
Dentro de uma precariedade, porque a gente não tem recurso, não tem nada, não tem médio, não tem nada, que a gente tem que se virar no que tem, mas a gente consegue caminhar um pouquinho.
A gente não tem nem hábito científico, né? A gente tem nem isso.
O próprio kardecismo, ele originou de um evento científico.
Sim.
Ele mandou as perguntas para diversos
os médios que incorporavam em um monte de lugar,
sistematizou,
tabelou e sistematizou as respostas. Então, o espiritismo pré-Chico Xavier, essas violeta na janela, essas porcaria, eles eram
tratados como
algo científico. Depois que virou religião, que é mal de brasileiro. É. Mas originalmente era pra ser uma ciência de contato pra lá. E eu acho que se tivesse uma comunidade científica mais séria voltada pra estudar esse assunto, a gente tava muito mais longe que tá hoje.
E talvez até um trabalho em conjunto, né? Porque realmente, a grande questão é você encontrar o médium. Tem muito... Gente, não é que não tenha médium. Você que tá ouvindo, que tem alguma mediunidade.
Tem muito picareta.
Não, tem muito. Picareta é uma coisa de maluco. Mas em todo lugar, né? Vamos lembrar que tem o pastor picareta, tem o padre picareta.
Tem o podcaster picareta.
Tem o podcaster picareta. Tem uma galera picareta, assim como tem o pastor sério, tem o padre sério, tem o podcaster sério.
É que às vezes, o que eu penso, às vezes, é que falta um pouquinho de maturidade na hora de discutir certos assuntos. Isso pra todos os lados, assim, porque é muito ego envolvido
política
nisso.
Política que eu diga, né?
É, muita política, muito ego. Então, por exemplo, a mesma coisa, eu vou fazer aqui uma analogia com a questão da liberação da maconha. Que, de um lado, a gente tem aquela galera da família tradicional brasileira, a família do bem, que não quer nem saber de nada, por mais que tenham estudos que comprovem a eficácia...
Educação moral e cívica!
Então, assim como também tem aquele outro cara que enche o rabo de maconha, não quer nem saber de nada. Então, assim, tem lados ruins dos dois lados, né? Tem os maus exemplos. Eu acho que deveria ser conversado com um pouco mais de maturidade isso, né? Mas é claro, todo mundo tem direito à sua própria opinião. Inclusive, se a gente não tá nesse estágio agora, futuramente um dia... Eu sou uma pessoa extremamente otimista, a gente vai estar. Então... dando continuidade aqui ao que a gente estava falando, então a gente chega a um intermédio que às vezes parece que são entidades inteligentes, né? Que vestem, né? Uma então, faceta, uma máscara,
máscara,
né? Jung adora falar simbolismo arquetípico, mas também parece que evoca ali uma coisa que já é sua. Por exemplo, futuramente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre Goetia, e tem muito dessa coisa. Tem gente que não acredita de jeito nenhum que é uma entidade de inteligência de fora, que é você que tá exteriorizando ali parte do seu inconsciente.
Mas uma coisa que eu aprendi também com Exu, mas principalmente com outras pessoas também, que um pouco de cada entidade que trabalha com médium ou com qualquer pessoa que tem um nível mínimo de mediunidade, acaba pegando um pouco da essência dessa pessoa pra poder trabalhar até melhor. Tô correto, deu débil? Então, sim, existe o externo, a entidade externa, a parte da entidade que trabalha até com outros médicos, que nem o Deu Débil falou, mas existe uma parte da entidade que ela reflete aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. Um exemplo claro disso é o clássico do seu Zé Pilintra, por exemplo, dentro da Umbanda, que se manifesta em vários terreiros diferentes, e você pode ver várias facetas de Zé Pilintra em várias pessoas diferentes. Ele se apresenta como baiano pra um, ele pode se apresentar como boêmio pra outro.
Mas são Zé Pilintras diferentes.
São Zé Pilintras, também. Aí vai da falange.
Quer dizer que eles têm uma mesma linha.
Mas são de famílias, facções diferentes.
É um grupo, é uma guilda. Existe a guilda Zé Pilintra, e aí tem a galera que trabalha na guilda Zé Pilintra.
Então, calma aí, cara. Vamos colocar... Você fala muita coisa ao mesmo tempo. Então, do outro lado, então, a gente tem cidades inteiras se comunicando, cada um educa da seguinte forma. E é por causa disso que ninguém se entende hoje.
Exatamente.
Ah.
Acho que eu entendi.
Não, vamos lá. Então, ó, imagina, tem um mundo aqui, tem um mundo de lá. Então, lá também tem cidades, né, educações diferentes, modos diferentes de agir.
Algo além.
Famílias separadas.
Então, que acreditam, inclusive, acreditam em outras coisas também. Tem alguma outra forma de ética, talvez.
Talvez, aí não sei dizer.
Não morri pra saber.
Não, mas é isso que parece, é isso que parece de fora. Né?
Só depois de morrer pra saber.
E é por isso que não se entende, por exemplo, dentro do espiritismo kardecista, né, espiritualismo, eles falam uma coisa completamente diferente da Umbanda. Mas se aproxima muito, se encosta muito esse...
Então, aí eu vou tangir uma coisa, que assim, é uma percepção que eu tenho.
O cara ele tá muito preso, o cara vê ônibus em nosso lar, não tem ônibus.
Não, então, mas não tem um espírito pra contar pra ele qual é a verdade?
Não, é o que aquela consciência é capaz de entender.
É essa que é a questão, o que eu acredito é que existe uma coisa que é maior, talvez seja a evolução pessoal, o ser humano se tornar um ser humano completo, uma pessoa melhor, o mundo um lugar mais legal, menos desgraçado. Vai lá, esse é o objetivo. E aí você tem uma galera que trampa com os terreiro de Umbanda. E essa galera vai falar através daquela linguagem, com aquela roupagem, pra alcançar isso.
Exatamente.
Aí você tem a galera no centro kardecista, vai falar pra essa galera pra alcançar isso. Aí você tem a galera até numa igreja evangélica razoavelmente séria, pra lá, por favor. vai ter lá o Espírito de Deus que vai falar pra
Espírito
ele,
Santo,
Espírito,
né?
Santo, pra falar através disso. Eu acho engraçado o Espírito Santo, que eu tenho um amigo que é índio, que ele uma vez ele perguntou pra mim, como é que vocês falam que incorpora o Espírito de Deus? Deus é tão grande. Eu acho que você explodia o mundo se incorporar o Espírito de Deus. Mas, olha, você tem razão, né, Espírito Santo? E é engraçado essa forma. Então, seria a mesma ideia, ou o mesmo princípio, mas traduzido para diversas línguas e linguagens.
Em graus de consciência.
É, em graus de consciência. É, porque também tem aquela coisa do...
Se é mais evoluído, menos evoluído.
É.
Eu já vi uma vez...
Tem que simplificar para uns e complicar para outros.
Uma vez eu tava falando com uma médium que era uma analfabeta chucra funkeira. E ela tinha um espírito absurdamente iluminado. Que o espírito morou no rio por mais de 1000 anos, reencarnando direto no rio e fora e tal. E a gente tava conversando com ela e ela tava a entidade, a Pilinta, tava tentando explicar pra gente que quando teve o kardecismo e tal, eles mandaram muitas pessoas pro rio pra estudar o início da Umbanda. Só que o cara, você percebia que ele buscava na cabeça da mulher as palavras.
E não tinha.
Ela não sabia qual era a capital da França. Ela não sabia... Ela não sabia as palavras. E aí ele virava e falava, eles vinham daquela cidade grande, que eu não tô lá da França.
O cavalo tava com um pouco
de informação. Você via que o cavalo não tinha. Então é como se você usasse um computador mesmo. E você fala, sai pra lá.
Sim.
E a entidade usa o seu cérebro com todas as informações que você tem. É a limitação que você tem também.
Cavalo é o médium.
É o médium.
É você tentar acessar a internet com o seu, sei lá, 486.
É, Paint MMX.
É isso.
A galera tentar jogar. É a mesma coisa que hoje em dia você tentar usar o WhatsApp num Samsung antigo, entendeu? Não vai rolar. Enfim, a gente tá dando um pouquinho, a gente tá até indo um pouquinho além. Vamos voltar um pouquinho lá pro comecinho da pauta?
Vamos lá.
A gente tem os rituais mais simples do nosso dia a dia. Que a gente tenta evocar, pelo menos pra gente, uma coisa de retornar aquele momento de estudo, retornar talvez aquele momento de felicidade. Por exemplo, aquele cara que vai com a mesma cueca do time quando venceu, pra tentar retornar isso.
Sem lavar.
Né? São experiências,
quando,
né?
Você vai encontrar, sei lá, sua namorada, você tem um momento específico, você coloca aquela música que vocês se conheceram, aquela música que representa algo. Aí é um trabalho, acho que num nível de consciência mais mundano, né? Então é aquela coisa do dia a dia. Você tá recuperando aquela determinada função, aquela determinada... É que é complicado usar a palavra energia, mas é legal. Aquela determinada energia, aquela determinada informação pra isso.
Sim.
E se você é um cara inteligente, você sabe que esses padrões, você pode se aproveitar disso.
Claro.
Como no caso do concurso que a gente falou aqui antes. Tem uma coisa da hora, sei lá, você vai encontrar uma garota pros caras, vai encontrar uma garota. Sou uma pessoa que sou um pouco insegura. Bota lá o You Know My Name, do Chris Cornell, que é a música do James Bond, de novo. E você vai, né?
Sim, se energizando.
Você vai se arrumando e vai lá.
E já chega e dá um tiro na testa dela.
E aí você chega pra mim e fala. Keller. Marcos Keller. E aí pronto, cara. Você tá com a segurança.
Ganhou.
Tá, olha, você falou com tanto. Acho que você conseguiu. Acho que eu uso isso aí.
Eu não sei se você ganhou uma mina, mas você me ganhou agora.
Ah, estudo de caso. Então, isso é um rito simples, mas é uma coisa. Ah, tá envolvendo a entidade que é uma coisa, tá envolvendo aquela energia daquela coisa, assim, entendeu?
Sim. É só esse arquétipo que tá incorporando.
Você tá pegando.
Inclusive, tem uma tirinha muito. Olha só, de onde que eu tô tirando isso? Charlie Brown tem uma tirinha muito legal. Que assim, o Charlie Brown, ele é um personagem mega deprê. Ele é mega depressivo.
Eu nunca gostei do Charlie Brown, eu sou mais um cara Calvin.
Foi inspirado na minha vida.
Uma falda e Calvin
e aí tem uma tirinha que é muito excelente, que é sobre aquela coisa de que você tá meio pra baixo, de repente, sei lá, pinta alguma coisa na tua cabeça que você, tipo, apenas faz isso, ergue a sua postura. Nesse de você erguer a sua postura, você já começa a sentir melhor. Eu não sei que magia é essa que acontece, não sei se você respira o ar mais alto. Você já começa a ganhar um nível de consciência.
Chama amor próprio.
E a tirinha fala exatamente sobre isso, como ele se sentia bem, quando de repente ele tava todo mega pra baixo, sabe, com os ombros pra baixo.
Arqueados.
Arqueado. Aí de repente ele fica com a postura mais ereta, né, com a cabeça mais pra cima, o queixo ereto, queixo na linha do horizonte, e tipo, já vem já aquela coisa...
Estufa o peito, né?
Exato, já fica aquela... E tu já se sente diferente. Tenta isso. Se você, por acaso, tá escutando esse podcast agora, tenta fazer isso. Vai ser o primeiro ritual que tá fazendo aí. Respira, sabe? Respira fundo, levanta tua cabeça e vai.
Mentaliza.
Sabe? Segura na mão de Deus e vai.
mentaliza a Immigrant Song na cabeça do Led Zeppelin, né?
Sim. Você tá musical hoje?
É. Nossa, cara, era uma pessoa musical.
Tá musical.
É engraçado que a música, é ela legal. Remete muito isso, cara. E não é, só, não é só letra. Tem muita letra também, mas não é só letra. Por exemplo, tem muita gente que escuta música em inglês, música em japonês, não tem de bulhufa daquilo. Mas só pelo ritmo, só pela aquela coisa do, né, de tá repassando pra ela um sentimento. Por exemplo, teve momentos da minha vida que tava mega infeliz, e na época tinha lançado uma música, eu ficava escutando aquela música. Você ficava escutando aquela música, e hoje, quando eu escuto aquela música, eu me remeto tudo e eu já fico pra baixo. É muito doido isso, né? Eu acho que isso tem um pouco, acho que tem totalmente a ver com esse lance de rituais.
Sidney
Magal,
imagina agora. Montagens do
Andrei.
Quero
ver. Cara, Sidney
Magal
é muito foda.
Leitores, ouvintes, vamos fazer as montagens do Andrei ao final do podcast.
Não.
Enviem para o e-mail do Mundo Freak ou no grupo do Mundo Freak também.
Posta no bate-papo.
Mas vamos lá.
Ritual.
O ritual também tem essa questão cultural, tem dança. O que a gente pode falar também, já quase saindo aí do nosso plano terreno, das pessoas leigas sobre ocultismo, sobre magia, esse tipo de coisa. O que mais a gente tem? Pessoa ir pra igreja. É que isso é tão normal, tão culturalmente aceitável, que não é ocultista, né?
Você me lembrou uma coisa legal. Tem uma característica do ritual que é importante. O ritual, qualquer tipo de ritual, ele é um contato naquele momento com o divino, com uma coisa a mais, com o seu arquétipo e tal. Só que isso não garante que você vai ter o contato 100%. Fiz o contato, o link está linkado forever.
Sim. Na conexão verdade, de escada, né?
Na verdade, não é bem assim. Você alcançou aquilo naquela hora e você tem que ou continuar com a prática para imprimir aquilo na sua cabeça, na sua prática do dia a dia, ou tentar tornar aquilo parte. Porque não adianta nada você ir pra igreja todo domingo pra missa, na hora da missa fala, nossa, que legal, Deus é bom, Jesus é legal, coisa legal, vai no terreiro, entra na gira, fala, nossa, ouvi coisa boa de painho, amém, tá tudo certinho. Aí você chega em casa, bate na esposa, xinga o porteiro, chuta o cachorro.
Bebe pra caralho. Né? Não, beber pode, para com isso.
Não adianta nada, porque você tem que tornar puxar um pouco desse sagrado, que tá ligado com tudo aquilo que a gente já falou, né? De você trazer o sagrado pro material no dia a dia. O Graham Morrison, que revira o lixo do Alan Moore, sempre bom lembrar, ele tem uma frase, acho que naquele Pop Magic dele, que ele fala que não importa com quantos deuses você fale, você ainda tem que pegar a fila do banco, né?
Exatamente.
Tem diversas coisinhas que falam que não importa o teu nível de consciência, você ainda tem coisas mundanas pra fazer, porque você não vai viver de luz, né, cara? Eu cansei isso, vou viver de luz.
Sim, indiano, né? Aquela coisa daquelas histórias lá de...
Lá na Índia funciona, não sei como, mas...
Não, mas até aqui no Brasil tem comunidades que xamânicas aí que
dizem, né?
Alegadamente.
Alegadamente.
Olha o Marcelo Sérgio.
Cara, é isso que eu falo. Todo mundo tem uma parte cética e uma parte belíbia, cara. Não adianta. Em algum momento vai aparecer. Enfim, acho que a gente pode finalizar um pouquinho desse do moderno. Vamos falar um pouco dessas práticas mágicas. O que a gente tem aí? Primeiro, é bom lembrar que depende da sua linha de estudo, né? Do seu grupo. Mas, por exemplo, e também a gente vai confundir muito aqui também com mágica, com magia em si.
Mas da arte marcial tem um monte de ritual.
Pô, bacana.
Por favor.
Pode traduzir?
Você não vai treinar de terno. Você tem que entrar no vestiário, trocar de roupa, pegar seu kimono, pegar sua roupa, trocar de roupa, aí você entra. E normalmente, se a escola for séria, você vai ter um começo, uma chamada, uma meditação, e depois um aquecimento e depois o treino. E aí tem o finalzinho, um relaxamento final, e aí alguma palavra do sensei, do mestre, e depois você volta, troca de roupa e volta pra sua vida mundana. Então você tem antecâmaras de ritualística aí.
É engraçado que eu fiz capoeira um tempo, né? Não pude continuar por falta de tempo. E até a elasticidade do corpo, durante o esquema, é absurdo, assim. Você pega. Você colocou outra roupa, parece que já dá uma... Né, dá aquela baixada, dá uma travadinha. Vocês não viram, mas eu dei uma travada no corpo. Então, tem muito disso mesmo.
Isso remete muito também a essa coisa da psicologia mesmo, né? De você...
Mas até pra você operar alguém. O médico, ele tem que passar, vai lá, tomar um banho, se desinfecta. Sim. Pega as roupas, vem o cara...
Tem que ficar em jejum, tem que...
Faz não sei o que, aí opera o cara. Eles têm os mini rituais deles, e aí sai da área que é desinfetada lá e volta pra área normal e tira a roupa e põe. Então você tem toda essa parte. Pra maçonaria também, você vai, você põe o ritual antes de entrar no templo, tem o avental, tem a roupa, tal, tal. Faz tudo que tem que fazer, depois volta pra vida normal, não Illuminati. Então você tem toda essa parte de ritual, isso em todos os lugares.
Sim.
Terreiro também, você vai lá, tem que trocar de roupa, põe o branco.
Cumprimenta a tronqueira.
Cumprimenta a tronqueira, tem todo um processo aí, faz a mediunidade, defuma. Aí então chama Exu,
dá comida pra Exu.
Depois você vai embora. Então se você parar pra ver de ritual, assim, você vem em todos os lugares.
Ah, a igreja católica, né? Sobe, desce,
a mãe dos rituais. Né? É. Mãe dos rituais, né?
Levanta, abaixo, levanta, abaixo, canta, levanta, abaixo, canta.
Corpo, né? Você toma aí a óxia e... bebe o vinho, bebe o sangue, tudo isso são símbolos. E é engraçado porque é da religião a gente pula pra magia, porque da magia, o ritual da magia é evocando símbolos.
O símbolo é a chave, né? Eu acho que como você trabalha com uma coisa que é muito sutil, não é uma coisa material, eu não posso pegar, eu não tô pegando a coisa. O símbolo é a chave pra você libertar aquilo.
Mas você vai fazer em qualquer lugar. Você pergunta pra qualquer atleta olímpico, pra cada vez que o cara faz uma passagem de acrobacia, o cara fez 10 vezes na cabeça dele. Pra cada flecha que o cara tirou 10 na cabeça. Cada tiro que o cara deu, ele deu 10 tiros na cabeça dele. Então você sempre faz essa ritualização anterior, na qual você pré-programa o cérebro pra fazer depois.
O desempenho, né?
Então isso é um ritual.
É quase como se fosse um hack, né? Um hack cerebral, né? Que você tá predispondo aquilo ali.
Você tá predispondo o cérebro. Quando você treinar com o Gifu, que você tem lá os katis, as formas, você treina pra cada vez. Antes de você fazer uma vez no campeonato, você vai fazer 10, 20 vezes na sua cabeça, no box do banheiro.
E dentro da magia mesmo, pra você fazer um ritual, você tem que ter um ritual pra
você fazer. Você vai construir na sua cabeça também um monte de coisa, e ele é super complexo, porque ele vai manter toda a sua mente focada. Então uma coisa é você tá lá no centro espírita, lá, vamos sentar um... E aí o cara tá pensando, puta merda, esqueci a porta de casa aberta.
Já era, né? Já
nossa, meu fogão, meu arroz tá no fogo.
Cachorro. É, e já aí, Bruno, já era a experiência, já era a egrégora. Então quando você tem, quanto mais complexo é o ritual, quanto mais coisa você tem, quanto mais ziriguidum tem, mas o cara tá focado ali no que ele tá fazendo.
E é engraçado porque as pessoas realmente questionam isso, porque no dia a dia delas, elas estão evocando ali um ritual pra elas que, ah, foda-se, é o natural, é o comum, é o que elas aprenderam a fazer culturalmente. Mas na hora quando a gente tá lidando ou com uma religião, ou com magia, ou quando são símbolos tão complexos que a pessoa olha, nossa, que maluco, tipo, carregando uma espada, colocando uma capa e achando, tipo, pra quê? Parece infantil, parece um cosplay,
então,
né?
Se eu te ver, você, com uma capa, segurando uma espada, eu vou te chamar de maluco.
Mas tem rituais que usam.
Tem.
Óbvio,
uma
né?
Uma porta fechada, num lugar legal. Num lugar legal, uma porta fechada.
Não, mas é isso que eu tô querendo passar aqui. Porque a gente tem aquela imagem nossa do mágico, do mago, do bruxo, da cultura pop.
Quando o cara vai apresentar um programa, ele tem que passar na maquiagem do camarim.
Sim,
você sempre vai ter uma antecâmara ritualística em qualquer coisa.
E se você não faz essa coisa, você sente falta. Você sente que não deu pra dar o seu máximo.
Tá faltando alguma coisa.
Você tem que pôr um uniforme paramentar. Então você vai sair do mundo profano, entrar na antecâmara. Câmara.
Sim.
E aí você pode pôr um kimono, sentar pra ser maquiado, trocar de roupa, vestir sua roupa de treino, vestir seu escafandro, roupa de skatista, negócio de médico, pôr seu terno pra ir falar com o juiz. Você tem um milhão de preparações e aí você vai pra todo esse ritual. Então até você vai chegar lá na frente do juiz, tem todo um protocolo, as partes apresentam, aí o juiz fala, o outro fala, a defesa fala, o advogado fala. Lá. É um ritual, você não pode quebrar o ritual.
Super-Homem entra dentro da cabine telefônica, né?
Então,
tira.
Então você tem todo o processo em todas as etapas da sua vida. Você vai até almoçar, né? Você para o que você está fazendo, fecha as coisas do Windows, salva, vê os últimos e-mails e tal. Você não larga tudo e vai embora.
Sim. Por exemplo, um bruxo, né? Qual é aquela imagem da cultura pop? Por exemplo, do Mickey lá naquele filme do...
Fantasia.
Da Fantasia, né? Que você tem aquele o chapéu em cone, né? Você tem a túnica, né? Você pode ter, por exemplo, a varinha mágica, a varinha de condão.
Aí tem uma coisa interessante. Muitas vezes o ritual...
São as ferramentas.
Ele tem até que... Ele tem um quê de ridículo mesmo, mas faz parte disso, até pra dar uma diferenciada. Porque se não tivesse esse quê de ridículo, você ia ficar ser muito associado ao teu dia a dia, à tua vida, e eu não sei se ia ser tão efetivo. Então eu acho que ele precisa de uma coisa assim que... Se você fizesse isso fora daquele momento específico, daquele tempo Kairos que fala, né? Aquele tempo sacro, aquele tempo não é o tempo Cronos, é o tempo específico, você vai falar, pô, não, não é aqui que eu tenho que fazer isso. Então eu acho que ele tem essa função também.
Então, a gente tem aqui na pauta, ó, função dos rituais na magia. Agora, essa questão, antes da gente entrar mais profundamente, eu queria saber a diferença. Rito, ritual. Qual é a diferença básica?
Ritual é o ritual. O rito é o conjunto dos rituais. Tipo, o ritual maçônico é um ritual. Você vai lá, faz lá. Os ritos, por exemplo, aqui no Brasil são 7 diferentes. Tudo isso é dentro
da maçonaria.
Entendi. É, mas no mundo inteiro tem mais de 300 diferentes.
Eita,
Mas são todos baseados de uma raiz. É igual animal. Tudo que você usar, que vai ter aquela árvore dos animais, você vai ter árvores de ritualísticas. Então você tem ritos diferentes e eles, dentro de cada rito, performam-se os rituais.
Sim, isso só dentro da maçonaria, né?
É, mas aí na Rosa Cruz você tem mais 6 diferentes.
Tem o Escocês e Aceito, tem...
Escocês e Aceito, Emulation York... Você tem a Adoniramita, o Rito Escocês Retificado, Moderno, Francês...
E por aí vai.
E o Schroeder.
Caramba.
Nossa.
Até pra falar um pouco da Igreja Católica, você tem o Ritual Romano, que ele é um rito, porque ele é um acúmulo de rituais, de pequenos diversos rituais.
O Ritual Romano da questão do exorcismo, né?
É, do exorcismo. O exorcismo, o termes imundos, impuros e protestados, exorcismo, não,
essa... Por que será que o diabo, tipo, vê aquela coisa toda... Ah, não sabe
o que é legal. O Ritual Romano, ele não é católico, ele é uma junção de diversos rituais pagões... Diferentes. E então, o Ritual Romano 1 ele é um aglomerado de ritos pagãos de exorcismo. Não, não existe um
que foi adotado pela Igreja Católica.
Adotado pela Igreja Católica, porque funcionava.
E se deu certo, então o que a gente faz? A gente rouba.
Se o diabo gosta de pegar o cara que é pobre, né? Ele não vai pegar o Obama pra destruir o mundo, ele vai pegar o cara que, tipo, não tem
como. Ele vai pegar a tiazinha da padaria que
então,
vai comprar seu pão.
Na época lá, quem era esse cara? Na época, quem era esse cara? Na época era o cara que, tipo, era também pagão. Ele, tipo, tinha o Jesusinho lá, mas era pagão.
Provavelmente
também.
Ele era o cara pagão esquizofrênico.
Também. Sim.
Era legal lembrar. O cara pagão esquizofrênico, era o cara pagão que tinha algum problema, um verme de porco na cabeça que tava comendo o cérebro dele. Uhum. E aí exorcizava o cara.
Ou qualquer outra pessoa que ia contra a igreja era exorcizada, mas aí até aí tudo bem, né?
É, exorcizado com fogo, né? Que inclusive era um ritual.
Também,
né?
Também.
Qual o propósito?
Olha, o propósito do ritual é você alimentar a egrégora. Você repete aquilo astralmente várias vezes, de modo que aquela energia residual fique. Então, o coletivo de pensamento é uma egrégora. Então, se você tem um lugar onde todo mundo está pensando a mesma coisa pro mesmo lado, você está formando uma egrégora. E o ritual, ele abastece essa egrégora.
Então, existe uma egrégora do mundo freak?
Sempre a mesma coisa. Existe uma egrégora do mundo freak.
Olha aí!
Existe uma egrégora do TDC, existe a egrégora dos vampiros, existe...
A egrégora do sarau.
Do sarau, todas.
Pra falar sobre rituais diversos, né, que são pra reforçar a egrégora, a gente tem a Santa Ceia Cristã, tem ritual de cura, também acontece nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. Temos o Ramadã, né, que é uma forma de fortalecer laços sociais também. É até legal que, além de fortalecer a egrégora espiritual, entre aspas, ela também fortalece o seu laço entre as pessoas que estão juntos. O Ramadã é um laço entre família, entre o grupo religioso árabe, a galera... Da Santa Ceia Cristã, é entre esse grupo também.
No xamanismo, fumar o cachimbo.
O Sefirat HaOmer.
Exatamente.
É um ritual também. Bar Mitzvah, né? Que também é uma coisa legal. Existem ritos de passagem também. Que são pra... Ou você da fase criança pra fase adulta.
De um grau pro outro.
De um grau pro outro.
Que é o problema da sociedade nova, que a gente não tem mais ritos de passagem.
E aí você nunca sabe onde você tá.
E você não sabe se é moleque ou homem.
Ou os dois.
Os índios, tipo, quem é homem? É o cara que caçou uma onça. Então, se você não caçou a onça, você é moleque. Então você não tem esses ritos mais.
Aí a gente tem que nem o André, assim, 50 anos.
Os machos ficam perdidos.
Porque, por exemplo, a gente tem, por exemplo, baile de debutante, né?
Mas isso é de mulher.
Não, sim.
Coisa da menstruação e homem. Como é que você... Mostra que você é homem.
Então olha aí, ó. Discutindo maioridade penal por causa disso. Perdemos a identidade
completamente. Você não tem uma maioridade penal. Não tem a festa de 15 anos, marca as mulheres, mas os homens não têm.
E ainda mulheres de uma determinada classe social também.
Mas né? Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. Antigamente o homem também tinha. Era de 21 anos?
É de 18, eu acho. 18? Pra mim, tentaram me enfiar na minha camisa.
Mas antigamente teve uma época que tinha.
Os amigos, os pais levaram um puteiro e aí o cara já era homem.
Tem um quase
14,
rito.
15, alguma coisa assim. No cidade do interior tem muito disso aí.
O quase rito. Mas que também não é, porque não entende assim, era a carta de motorista, né?
Carta de motorista, verdade.
Mas carta de motorista te dá um certo poder.
Um certo poder. Assim, você tem uma certa autonomia na vida quando você tira a carta de motorista.
Vamos lá, então vamos pros famosos rituais, né? Falar um pouquinho do ritual romano. E a gente tem o ritual menor do pentagrama, que a gente vai ensinar aqui no final desse episódio.
Só que a gente não se responsabiliza com os demônios que vocês vão invocar em casa.
Não, para com isso, que tem nada disso. O que é o ritual menor do pentagrama?
É o Dani. Foi ele que me ensinou.
Eu aprendi com
o ritual menor do pentagrama é um ritual que você alinha a sua mente para você trabalhar dentro da magia. Então ele traz uma série de símbolos na qual você se alinha fisicamente, na respiração, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, e você prepara uma sala. É como se você estivesse, sei lá, higienizando ou...
Fazendo a faxina dentro de você mesmo.
Geral mesmo, esterilizando uma área mental para você poder trabalhar.
Na Wicca você abre o círculo, ou
isso.
Ritual das Pedras também.
Na Igreja Católica é o primeiro Pai Nosso, sei lá.
Primeiro Pai Nosso.
É, Ave Maria, a primeira Ave Maria no caso, né?
É. O terço é um ritual bem forte, sim, no sinal.
E que terço, aí, rosário também.
O simbolismo, né, dele é forte, porque tem a Japamala, né, que também tem uma coisa da concentração ali, pra você alcançar a repetição e a espiritualidade.
E a história por trás também, porque ele conta toda a trajetória de sofrimento de Cristo na Terra.
Pra você lembrar.
Pra você lembrar. Martírio e limpando você do pecado original.
Que o famoso sigilo, ele é um ritual também que você faz. Já é um sigilo, é um desenho geométrico do seu nome. Uma figura geométrica que você usa no ritual, é tipo uma assinatura. Um ponto riscado.
Esse é o sigilo clássico, eu tô dizendo.
Então, sigilo pessoal.
Caótico, eu tô falando.
Mas sigilo caótico é outra coisa. Você vai pegando um pensamento, aí vai tirando as vogais, vai cifrando, vai.
Mas você faz uma macumba.
Fazer o sigilo é você compactar aquele pensamento que é linear, né, retilíneo, numa figura que é simbólica e aí você projetar dentro da sua vontade.
É um inhar da bruxaria.
Ele então. Vira um míssil simbólico pra dentro de você.
Então você imbui aquilo de diversos conceitos e aquilo serve como um resumo.
Exatamente. É uma versão de uma técnica do Austin Osman Spare. Ele era um pintor, né, que também estudava psicologia ao modo dele. E ele se fazia esse rito do sigilo para mandar ideias compactadas para dentro de si próprio. Até essa coisa de tirar a vogal é uma representação dos estudos que ele fazia da língua judaica, né? Mas ele tinha uma puta de um domínio, assim. Não, isso daí tá muito estragado. Hoje em dia você pega.
E lembrando que o sigilo também.
O magista do caos é aquele espunheteiro que só fala merda.
Mas lembrando também que o sigilo, hoje em dia, pra muitos bruxos, ele é usado pra atingir outras pessoas. Quando olham pra aquele símbolo e pegam aquela ideia, ideal, energia que existe por trás dele. Correto, Deodato?
Isso aí. Outros bruxos chamados marqueteiros também, sabe usar.
É, isso se chama marketing bem feito.
É, publicidade tá completa.
Publicidade é praticamente,
né,
uma bruxaria, né?
Só comunicação, né? Comunicação visual.
Aquela música dos pôneis malditos.
Eu acho que isso aí alimenta algum Astarô.
Nossa, só pode.
Algum Mamon aí. Então, por exemplo, isso. Dizendo à vontade, que essa questão da Telema, que é inclusive
é um rito.
É um assunto que a gente precisa trazer pra cá. Vai ter um episódio próprio só do Aleister Crowley também.
Ai, delícia.
Né? Mas o ritual da vontade, o que é?
Ele era bastante usado na hora da comida, né? Uhum. Pra você fazer uma forma de entender que o simples ato de comer também pode ser um ato mágico, né?
Um agradecimento aos deuses.
Mas vale pra outras coisas também. Por exemplo, vou dizer a minha vontade, eu vou até a padaria, se você quiser fazer treinar isso. Então eu vou até a padaria como ato mágico. Pra você observar teu dia a dia de uma forma diferente. É que a comida é uma coisa sagrada que a gente banalizou a níveis absurdos. Absurdos, né, cara?
Exato. É, mas é mais uma autoafirmação para que você ganhe uma energia naquele ato.
É que é um desenvolvimento da autossugestão.
Exatamente.
Né? A PNL, por exemplo, programação neurolinguística, que é baseada em diversos preceitos básicos de magia, né, e magia do caos, ela é completamente isso. Ela é diversos pequenos ritos que você faz para atingir o outro, para atingir a si mesmo, para se melhorar. Tem uma outra coisa de ciência também que a cientologia usa bastante, eu esqueci o nome.
Equilibração. Equilibração ou equilíbrio?
Equilibração de chakra. É um exercício
de chakra também, é a mesma coisa do pentágono.
É equivalente ao ritual menor do pentagrama.
É similar, né?
Só que são culturas diferentes. Os chakras, ele trabalha mais com os nossos pontos de energia dentro do corpo. E o pentagrama, ele vai trazer outros símbolos que são mais remetidos à bruxaria.
E serve pra quem é folgado, dá pra fazer também. Deitado, né? Então a galera.
Quem tem preguiça, dá pra você fazer deitado lá, fazer de boa, deitado. No seu colchão, no sofá. Sei lá.
Bacana, acho que eu vou nesse aí.
Tá bacana. Você pode fazer em qualquer lugar, na verdade. Sabe, do pentagrama, sabe, por exemplo.
Um outro rito simples que me veio à mente também, que é um rito de proteção que a criançada faz, cobrir o rosto com a coberta quando acha que tem alguma coisa. Outra coisa.
Cara, pra mim é
tirar
total.
O pezinho de.
Cara, esse é o meu. Esse é o meu. Cara, sério, eu escuto alguma coisa.
Se tem um
Exu cobre.
Fechou.
Não tem mais. Eu tô bem ali, tô protegido.
Apareceu um Bahamut.
Não, sabe uma coisa bacana?
É o lençolzinho do poder.
E é algo que eu fiz pra mim mesmo e eu não sei. Eu não tenho esse tipo de estudo. Eu sou mega leigo, eu tô aprendendo com vocês aqui agora, nesse momento. Mas, por exemplo, às vezes essa coisa de. Se você tá deitado, tá dormindo, tá tudo escuro. Aí fica uma situação meio sinistra às vezes, né? Você escuta um barulho meio estranho, ou então você acabou de ver um filme de terror. Sabe o que eu costumava fazer? Tipo, eu parava, tentava esvaziar minha mente, mentalizava assim, e eu imaginava, a partir do meu corpo, uma bola de energia esférica que ia crescendo, crescendo, é como se fosse que tudo de mal ia ficando pra fora.
É um banimento.
Exatamente. Ia jogando pra fora, sabe? E eu, tipo, eu me sentia mega bacana depois.
Cara, tô andando na rua, pareceu dois elementos estranhos. A gente que faz banimento, e fala, tinha certeza que ia ser assaltado, mas depois disso eu não tenho mais. Por quê? Foi a entidade que foi lá e afastou? Foi a vontade do outro que foi dobrado diante da sua? Pode ser, ou pode ser também só a sua postura, que o cara olhou e falou, aquele é um cara que eu posso dominar. A sua postura se altera, ele já olha e fala assim, opa.
Já tem alguma coisa errada aí.
Tem alguma coisa errada. Tem muito disso também. Tem um outro também pra você que ouve o Mundo Freak agora, deve estar saindo na quinta pra sexta-feira de madrugada, você está ouvindo e está com medo, é imaginar que a sua cama está em volta de fogo que te protege, o fogo que te...
Exatamente. A lava protetora.
Pra você mesmo. Você
tipo sente... criança, né? Exatamente. Não pode encostar na lava.
Pode encostar na lava. Criança é, é do capiroto, velho. Criança já nasce do outro lado já. A gente
é do capiroto. Tá com um pezinho um lado ou do outro lado.
A gente que traz elas pra cá.
Safir Estrela, o que isso parece? Parece o Ica.
Safir Estrela é um quase muito parecido com o RMP, só que telemita.
Chama Violeta também.
Quando ele falou que o RMP tava meio errado, né? Ele queria fazer o RMP certo.
Dele.
Eu vou contar que você acha de tudo. Aí tem o da Wicca, Dracônico, Dracônico. Satanista.
Se você fazer do Pokémon, cada um acreditar, funciona. Da Sakura Card Captor, você fazer o báculo da Sakura.
Mas não é legal, você faz do Pokémon. Aí na frente, ao invés do Rafael,
põe um Charizard.
Coloca um.
Se você se sentir protegido, funciona.
Pidioto, Charizard.
O que acaba
em Pikachu, né? O que até não, Pikachu não gosta dele.
O que
Pikachu pode ficar em cima.
Pikachu até é outra coisa. Ele começa com o começo do nome dele. É engraçado que é isso que a gente tá falando. Lembra muito pra mim, que eu sou leigo, magia do caos. Você tá invocando algo completamente pop, né?
Tá, vamos. Só um pouquinho assim. Existe mago do caos, existe mago do caos, assim como. Né? Qualquer lugar. Tem uma galera que aprende a fazer sigilo e aprende a fazer. Mal aprende a fazer banimento direito e já, né?
Mal sai da estrada direito.
E aí vai. Acho que todo mundo passa por um momento desse. Você que tá ouvindo agora deve tá passando também por um momento assim. A magia do caos é um metasistema. Você junta diversas coisas que funcionam, mas pra isso você tem que testar, você tem que ter prática, você tem que ter estudo. Pra fazer a tua prática funcional ali. Só que precisa de estudo, cara. Você tem que ler pra caramba.
Você tem que ter muita manha pra conseguir juntar o negócio.
Que é, não é.
Que naturalmente não estaria junta, né?
Não é festa. Porque assim, você tá concorrendo com uma ordem ou com uma tradição de milênios que já tem uma egrégora assim fechadinha, uma egrégora organizadinha que te ajuda, que te guia pra uma coisa que você tá montando. Não quer dizer que não funciona, quer dizer que não é festa, só isso.
Sim. Mas essas coisas de filme, por exemplo, quando a gente tá a ver aquela coisa, por exemplo, vai evocar o demônio, o último exorcismo, aquele filme bostão.
Aquele que ele enfrenta o demônio com a metranca, né? Esse,
não sei.
Isso aí é do Arnold Schwarzenegger, né? Que o demônio vem e ele... Entrado,
então, né? Aquela coisa do pentagrama no meio, mulheres virgens, e homens de túnica, e tem um punhal que vai matar as meninas, tudo. E aí sai o diabão lá e o mundo acaba. Tem algum momento na história da magia moderna, tem algo parecido com isso? Que tenha sido inspirado?
Na moderna, não.
Estamos todos olhando pro Daldero.
É, na moderna, não.
Só tem os trambiqueiros, a gente chama de marmoteiro. Na internet você vai achar como Quimbanda luciferiana, Quimbanda satânica.
Astarismo, lá, lá, lá.
Quimbanda lucifurgo, pacto pactoro.
Pactoro.
O objetivo principal é remover o dinheiro do bolso do otário e colocar
no
bolso do esperto. Então, basicamente, esse é o ritual de pacto que a gente vê por aí.
Muito bom, olha.
Que é simplesmente você resume em uma única palavra. Se fosse bom e funcionasse, o cara não ia estar fazendo propaganda no Facebook pra vender pacto.
É ser o dono do Facebook.
Estaria rico nas Bahamas.
Mas poucas pessoas sabem que essa coisa de virgem, de verdade, assim, 90% dela veio por causa dos filmes hollywoodianos. Dentro da magia não existe.
Isso aí era muito do catolicismo, muito dos protestantismos, crente americano, que criaram um voodoo fictício que não existe e criaram uma Wicca fictícia satânica que não existe também.
Só que aí você pega os retardados satanistas que copiam esses rituais achando que tava fazendo pacto com o demônio. Na verdade, o cara é um imbecil.
As poucas culturas que faziam rituais eram rituais com seres humanos, ponto. Se era mulher, se era homem, não tinha diferença.
Aztecas.
Exato, aztecas, incas, maias, eram sacrifícios humanos.
E era uma honra pra muitas das culturas.
Exatamente.
É legal lembrar também que não é, ai, tadinho que tá sofrendo. Muitas culturas eram uma honra.
Essa coisa de vamos matar a virgem é 90% hollywoodiano. Gente. Não existe isso dentro da magia ou dentro da maçonaria.
Basicamente é isso. Os pactos vão tudo picaretagem. Sim. Aí faz amarração, pacto de prosperidade. O que é os famosos?
Aí você morre, aí você volta e tem um demônio no seu lugar. É, a gente chegou a falar um pouquinho dessa coisa do satanismo. E o pessoal às vezes... Cara, satanismo é um assunto mega polêmico. E não era pra ser, né? Porque as pessoas criaram muito
isso. Boa de tudo.
Sim.
É, o cara criou a história do satanismo é assim. Tinha um cara que tocava piano, chamava Anton LaVey. E o cara tocava piano,
LaVey.
Porque ele era pianista. E ele tocava num puteiro na sexta de noite e no sábado de noite. E ele tocava na igreja no domingo de manhã. Por quê? Porque ele era pianista e quem pagasse ele tocava. Daí o cara começou a ficar puto, porque ele via os mesmos caras no sábado à noite e na sexta à noite no puteiro.
Olha,
e no domingo de manhã na igreja. Então diz a lenda que um belo dia ele levantou e começou a falar: você fez isso, você fez aquilo, né? E xingou todo mundo. Aí ameaçaram pôr fogo nele e tal, ele fugiu da cidade. Aí ele montou o satanismo como uma forma de protesto.
É uma...
Então era uma grande piada, né? Entendeu? E aí entrou nessa barca dele o Marilyn Manson.
Que é um ativista anticristão.
Filha do LaVey.
Olha só.
Quando ele era jovem.
Ah, polêmicas do mundo ocultista.
Quem que quer comer? Volta.
Padre Quevedo.
Eita, olha...
Que é um bruxão, né?
Gossipes da maluca.
Um bruxão gigante. Mas era um negócio que era meio ateísta, assim, de tipo, meu, para com essa hipocrisia e tal, e de zoeira.
Era um movimento de contracultura ali,
não. Pra quem não sabe, o satanismo em si, ele é a exaltação do seu Deus próprio, é isso, Marcelo?
Exato.
Não existe, não, seu Deus dentro de você.
Imagina assim, Satã para eles é uma força natural.
Natural.
É uma força natural. É a natureza.
Não
Satã,
existe o Satã, tudo isso. Cidade. É, não é o Satã, o capeta, o demônio.
Não,
é uma bonitinha.
Ele é
satânico.
Basicamente uma filosofia ateísta, de crítica a sociedade dos crentes loucos. E aí eles usavam as coisas mais adereços Marilyn Manson pra chocar de propósito.
Sim.
Né? E aí você tem esse pessoal. E aí você tem aí dentro desse galera tem sempre o retardado que não entende a piada.
E
acha que ele vai fazer pacto com o capiroto.
Toda vez que a gente fala de magia, tem esse cara. Eu só queria deixar claro uma coisa. Vocês que mandam e-mail pro Teoria da Conspiração, mandam mensagem na página do Facebook lá pro Marcelo. Marcelo não faz pacto com o demônio, gente. Marcelo é amor. Parem. Apenas... Parem.
Demônio é tio Max.
Eu sou o capeta, o Marcelo não.
Mandem pra ele.
Vocês querem fazer uma coisa legal, quer fazer pacto com o demônio? Aparece lá no 31 de outubro.
Dois e-mails por semana de nego querendo pacto.
É os paquitos.
É aquela coisa.
Dinheiro, é os paquitos.
Ele quer dar dinheiro pra cinco pai de santo, picareta e tá pobre.
Não, tem gente que chega a mandar o endereço.
Não precisa gritar. Tá, calma.
O endereço pro Marcelo, gente. Mandar endereço, documento. O que mais você já recebeu?
Vamos só pensar uma lógica rápida aqui. Senhor das mentiras e da adversidade. Vou fazer um pacto com ele e vai me trazer toda a felicidade do mundo. Legal. Beleza, ok.
Beleza. Não, é engraçado porque a gente vê nessa coisa de filme e tal, e tem uma galera que acredita, missa negra, que tem a cruz ao contrário, tem o meia. Cara, quando começa a ver esses elementos no filme, eu acho tão bobo, tão fora de nexo.
Mas tem os terreiros da Quimbanda satânica 666 que põe um monte dessas
coisas. É
pra
infantil,
impressionar o leigo.
É entendeu? Adolescente.
O leigo chega, se caga de medo e fala, isso é poderoso. E aí enche de dinheiro esses
terreiros. A galera que ouviu o programa 50, tem um relato que eu falei do maluco lá que tava com cramuinho pelo menos no corpo, foi provavelmente no evento desse que ele foi. E o cara ficou perturbado, maluco, porque, e a gente falou um pouco de entidade, né? Tem gente que tem entidades também que se aproveitam, do cara tá jogando energia pra fora, tá doando pra quem quiser.
Se chama obsessor.
Chama obsessor pros caras desses, a gente chama de quiumba
ou de
fora da lei.
Egum.
Dentro do Egum. Então, basicamente é o cara do lado de lá que não tá trabalhando na luz, mas ele precisa de dinheiro, entre aspas, precisa de energia pra viver. É o vampiro clássico do Bram Stoker. O espiritismo chama de obsessor. Então ele gruda, porque o cara, sei lá, fumava, era pedófilo.
Ele quer aproveitar.
Tinha aquilo. Droga e tal, e ele precisa dessa energia. Como ele não tem do lado de lá, ele vai ficar em cima de quem tem. Então aí o que, que ele faz? Ele precisa se virar ali nos 30. Então ele se junta às vezes com um médium que já é todo desequilibrado e monta lá o terreiro da quimbanda do pai Beelzebu pra
arrancar as trouxas.
E aí o que, que ele faz? Aí, sei lá, o cara vem pedir pra fazer o pacto. Aí eu mando ele matar 50 galinhas.
E um bode.
Aí dessas o cara vai usar uma, as outras 40 fica pro terreiro. Então esse obsessor já usa essa energia pra ele. E aí eu já vou pegar essa entidade do desequilibrado que vem falar comigo e já amarro no meu terreiro.
Já fica todo mundo ali.
Então já fica, porque o próximo que vier me pegar pra matar o outro, eu não vou usar quem trabalha comigo.
Claro. Você
já vai usando. Então é tipo uma boca de fumo.
É uma senzala.
Você tem que entender que é uma espécie de literalmente de pão de droga ali.
Você vira a pilha do Matrix.
Se você quiser aprofundar, tem um livro do Saraceno que o Guardião da Meia-Noite que explica tintim por tintim esse passo. Como é que é a parada. E aí o cara vai pondo escravo em cima de escravo. E cada otário que vai lá fazer pacto
é uma pirâmide, rabelado.
É isso que eu ia falar. É tipo um Telex Free da magia.
Senti isso. O esquema pirâmide.
Tá? É um esquema pirâmide. O cara tem o que a gente chama de trono invertido. E ele fica nessa noia de ter que trabalhar. E aí tem que arrumar os trabalhos. Mas o cara ainda precisa de sacrifício. Então você vai fazer aquelas fotos da internet que o cara tem 200 cachorros mortos. E aí os crentes surtam. Aí vem os vegetarianos, entra de goiaba na história.
É um desserviço, né?
É um desserviço completo, porque nenhum templo de Umbanda faz esse tipo de coisa. Então pra que serve esses mundos de morto, aqueles banquetes escrotão que você vê lá na internet? É só uma magia negra de negro que tá ancorando isso aí pra alimentar o Egum. E o cara vai te dar uma razão, não vai dar porra nenhuma, porque não vai funcionar.
Mas nem ele tem, na verdade, né?
Pra dar o cara não tem. O cara vende pacto de prosperidade, não tem dinheiro, vende amarração, não sei o que, é casado com uma trolha.
É.
Então, meu, você vê que o cara não tem o que ele tá vendendo, é um negócio muito óbvio. Mas esses caras que já estão no desespero, esses terreiros picareta, eles se alimentam desse desespero. Então, e não tem o que você fala que não funciona. Cada vez que eu posto no blog assim, cara, pacto com o demônio é tudo picareta. Aí os caras me mandam e-mail assim, ó, que bom que você nos alertou desses picaretas, agora passe um sério. Eu falo assim, cara, você não sabe ler, caralho. Não é possível, é sempre. Não adianta você explicar, o cara não, ele quer ser enganado.
É porque é coisa fácil, né, cara? É Hollywood. Hollywood faz um desserviço pra essas filosofias. Porque, além de tudo, apesar de ter uma prática espiritual, é uma filosofia de vida. Que ou você aplica no mundo material ou não tá tendo função. Né? Essa é a questão. E Hollywood não, faz parecer que é a bola de fogo, faz parecer que é o santo anjo que vai abrir os céus.
Bebê de Rosemary.
Bebê de Rosemary. Vai descer o anjo do céu e falar assim: você é foda.
É quando você e os caras do pacto é tudo rica, não sei o quê.
Ah,
os caras de pacto, assim, satanistas, assim. Os mestres da Goécia que você vê no Facebook, o cara mora com a mãe. Mora
no porão da mãe, né?
É, você vê, meu. Assim, meu, você lida com todos os demônios da Goécia e você ainda tá pagando aluguel. Cara. E aí, cara?
Fala direto com o Beelzebu e não tem dinheiro pra nada.
Quando é que vai rolar pelo menos um mínimo aí da Goécia pra te dar um mínimo de credibilidade?
Vamos lá. Gostaria então de agradecer, terminando aqui nosso episódio de rituais macabros absurdos. Gostaria de agradecer a presença do Maxwell. Beijos lindos. Olha aí. Temos aqui que agradecer também nosso queridíssimo Marcos Keller.
Valeu, galera. Tamo junto.
É isso aí. E também a presença de mais uma vez ele, Marcelo Del Débio.
Obrigadão pela força aí, galera.
É isso aí. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.